Estamos apresentando Aplauso.
O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim não vai gastar, depois jogar a culpa em mim.
Aplauso de hoje falando sobre as novidades e sobre a trajetória da cantora carioca Claudete Soares, que do alto de seu 1,5 metro de altura vira uma gigante no palco. Ela que é conhecida como a cantora dos pianistas pela interação perfeita entre a sua voz delicada e o piano. Ela foi uma intérprete precoce e começou a cantar aos 10 anos de idade. E é com Claudete a entrevista de hoje. Ô Claudete, eu sei que ainda criança você se apresentou em programas de rádio, como o famoso Papel Carbono, né, de Renato Mursi, Clube do Guri, de Silveira Lima, mas eu tenho a impressão de que nem o rádio, nem a televisão foram ou são tão importantes para você quanto o palco. A música ali ao vivo, né, o contato direto com o público, é assim que você fica feliz, não é não, Claudete?
Ah, eu amo. Como dizia Marília Pera, no palco não tem idade, né, bem? O palco não tem idade. É engraçado, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 24 anos, né? Logo depois veio o Fino da Bossa, todo aquele programa de televisão, a TV Record, fui trabalhar com o Marcos Lázaro, aquela coisa toda. Mas, querida, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Por incrível que pareça, eu jamais gostei de cantar em televisão. Quer dizer, no fundo, eu sou uma atriz frustrada, né? Eu sabia que era baixinha e que eu não ia crescer muito. Eu falei, eu como atriz vai ser terrível, né? Como é que eu vou contracenar com atores altos, né? E a música era muito mais presente na minha vida, né? Então, eu sempre tive essa concepção, né? De estar no palco. O palco sempre foi a coisa muito sagrada para mim. Aliás, não só eu, né, Elis, várias cantoras, né, o próprio Chico, né, essa geração, não tem muita intimidade, né, com televisão. Porque a televisão, ela promove, né, ela mostra para as pessoas como é que a gente está, como é que não está. E se eu fosse uma cantora de televisão, que não é o meu caso, eu acho que a televisão é muito mais para ator, para atriz, né? Porque a gente, eles também fazem teatro, eles precisam do palco. Mas nós, cantores, qualquer espaço, né, a gente chega lá e canta, né? Então, essa coisa da televisão sempre me incomodou muito. Então, eu sempre brinco, né? Eu agora, oitentona, adiante, né? Se eu não gostava com 24 anos, você imagina agora, com 80 e tanto, se eu gosto, né? Agora, gosto sim, quer dizer, não gosto de cantar na televisão. Aqueles musicais, que você chega lá, você mal consegue cantar a música inteira, né? Você fala várias coisas, também é uma coisa importante, às vezes tem um tema no programa, mas musicalmente não acrescenta nada, só para dizer que você está ali. Então, eu gosto muito mais de uma boa entrevista e que você também cante, entendeu? Como um Bial, como foi o Jô, como é um Persona. São programas de entrevista e você também canta. Agora, sair de casa para fazer um programa musical não vai acrescentar nada para mim, nada mesmo. E nessa altura da vida não vai acrescentar mesmo, né? Então, eu prefiro estar no palco, com certeza.
Essa é Claudete Soares, uma gigante dos palcos. Vamos dar uma paradinha na conversa para ouvir a Claudete cantando um samba de Gilberto Gil, chamado Mancada. Essa é daquele LP Gil, Chico e Veloso por Claudete, de 1968.
O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim não vai gastar, depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei, por favor, não mete a mão. Mas o dinheiro que eu lhe dei pro tamborim não vai gastar, depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei, não, não é meu não, é da escola, por favor, não mete a mão. Você lembra muito bem, no outro carnaval, você chorou porque não pôde desfilar a fantasia que eu mandei você comprar. Não ficou pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar, você Mas o dinheiro que eu, o dinheiro que eu lhe dei pro tamborim, não vá gastar depois jogar a culpa em mim. O dinheiro que eu lhe dei, não, não é meu não, é da escola, por favor não mete a mão. Você lembra muito bem, no outro carnaval, você chorou porque não pôde desfilar a fantasia que eu mandei você comprar. Não ficou pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar você, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar. Você, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar. Você, eu nem vou dizer.
Claudete Soares, de Gilberto Gil, Mancada. Agora, numa outra pegada, Claudete cantando uma romântica de Roberto e Erasmo Carlos. Essa veio lá dos anos 1970.
Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir.
De Tanto Amor foi um dos maiores sucessos da trajetória de Claudete Soares. A gente vai falar sobre essa gravação daqui a pouquinho. Mas antes, Claudete, me diga, como que você foi encontrando ali a sua voz? Como que você foi descobrindo esse jeito charmoso de cantar sussurrando? Conta pra gente.
Aliás, perguntam como é que eu sou afinada sussurrando. Eu falei, mas é um problema, eu sempre brinco, né? Quem não tem voz sussurra, né, bem? É um recurso. Mas olha, eu só descobri que a minha voz estava certa porque eu venho de uma geração de cantores, né? A Dalva, né? Eu, garota, via a Dalva cantar, enlouquecia. Eu queria ser mezzo-soprano. Quer dizer, todo baixinho é um pouco metido, né? Ele quer ser mais, ele quer ser alto, ele quer ser mais do que ele pode. E você sabe que o meu sonho era ser uma Maria Callas, né? Mas é claro que eu jamais seria. Quem descobriu essa coisa diferente em mim foi o Ronaldo Bosco, mais uma vez. O Ronaldo que mandou eu vir para São Paulo para criar uma história aqui, né? Então, e o Ronaldo um dia disse para mim, porque essa garotada hoje, essa garotada que canta, essa geração que está chegando, eles não têm a mínima ideia de um sofrimento, viu, cara? Não tem. Porque você sabe que na minha geração, para você ter um som para ouvir uma boa música, era muito caro, né? Você conseguir adquirir um som, um aparelho de som. E os discos, todos importados, era muito difícil você comprar. Às vezes você pedia para alguém que viajasse, né? E era tudo muito caro, você sabe hoje, né, minha amiga? Você faz um pedido aqui no Google e você ouve tudo, né? Você tem tudo, essa garotada tem tudo disponível. Quer dizer, hoje as gravadoras independentes são a coisa mais sensacional do mundo, porque você grava o que você quer e alguém banca, né? Lança, se acreditar no projeto. Agora, e a minha geração, que vinha de contratos longos com gravadoras, tudo bem, ah, é maravilhoso? Não, porque eles, depois que você assinava um contrato, você ia ter que se submeter ao que eles quisessem. Agora você tem que gravar isso, porque vai ser sucesso aqui, que nada, nada era comparado ao teu gênero. Por isso que eu sempre brinco, né? É um lugar comum, eu sempre falo isso, muitas vezes, é muita repetição, mas eu tenho que falar. A minha discografia é muito pequena pelo meu tempo de carreira, né? Eu comecei a gravar já com 17 anos, 18 anos, já estava gravando. Então, por quê? Porque eu sempre fui muito rebelde. Você imagina quando eu fiz sucesso, quando eu fiquei mais de um ano em primeiro lugar com a música do Roberto e do Erasmo, que eles me deram de presente, De Tanto Amor. Você imagina a loucura. Se tivesse aquele livro dos recordes, né? Que eles falam, né? Eu teria ganho, entrado para o Guinness, né? Que eles falam. Porque eu fiquei esse tempo todo, eu não saía na rua. Os anos 70, né? O auge, né? Da música popular brasileira. Porque era um sucesso de público. Por exemplo, quantos anos já se passaram? Séculos. E você sabe que quando eu subo no palco, em qualquer lugar, que eu canto de tanto amor, aquilo vem abaixo, né? O hoje do Taiguara, né? Que eu tive o prazer de lançar o Taiguara. No primeiro espetáculo chamado Pocket Show, né? Do Miele Boscoli, que era o primeiro tempo 5-0, onde eu tenho a felicidade de lançar o Taiguara. E ele faz a primeira música para mim, o hoje, né? Hoje, trago aí meu corpo, né? E tantas outras coisas. Então, é mais ou menos isso aí, né? A gente vai abrindo o caminho, né? E vamos chegando a algum lugar.
Muito bem, essa é a cantora Claudete Soares. Que tal um trechinho da Claudete cantando essa do Taiguara?
Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida no momento, a força, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje, trago no olhar imagens distorcidas, cores viagens, mãos desconhecidas.
E Claudete Soares cantando Taiguara, essa é de 1976. Então, Claudete, quantos discos que você já gravou na sua carreira? Foram muitos ou não?
Ah, eu não sei, mas eu não tenho muito, não. Eu não tenho muito pelo meu tempo de carreira, né? Isso que eu quero dizer. Eu assinava contrato, mas demorava, eu lançava um disco hoje, aí um ano depois, um ano e meio depois, porque sempre vinham aquelas propostas do popular, do vender. Então, quando eu estouro, né, com a música do Roberto, De Tanto Amor, que foi o maior presente que Roberto podia me dar, que ele fez duas músicas para mim, essa e uma linda, Você Que Tanto Tempo Faz, né? E eu tive a sorte, a honra de gravar o Como é Grande Meu Amor, em 1967, você imagina, no auge da Bossa Nova, cantando Roberto Carlos. E, nossa, todo mundo disse que, porque ele ainda não era o rei, né, Roberto Carlos, ele era o cantor da Jovem Guarda, como se isso fosse menor, não é verdade? Então, graças a Deus, eu cantei e foi daí, gravei, e foi daí que o Roberto disse que ia fazer uma música para mim, e ela se realizou, depois ele fazendo De Tanto Amor. Então, quando eu estourei com De Tanto Amor, aí é que a cobrança foi a pior de toda a minha trajetória. Porque eles queriam que eu gravasse qualquer coisa que fosse moda naquele momento para vender mais. Eu falei, ninguém vai vender mais que Roberto, não é? Eu cheguei no ponto da popularidade com qualidade, que a música é muito linda, todas são muito lindas. E aí, você sabe, você fica relegado, né? Para você ter uma ideia dessa minha história, quando eu estava no auge do De Tanto Amor, vendendo, estourada, a gravadora faz o convite para eu pedir a rescisão. Você acredita?
Não, mas por que isso, Claudete? Mas por que isso? Por que pediram a rescisão?
Porque eu não quis ceder à imposição de gravar qualquer coisa que não fosse bom para mim. Por exemplo, agora a moda é isso, eu tinha que gravar aquilo para poder vender mais do que eu tinha vendido.
Entendi.
Quer dizer, eu me tornei um produto, né? Então eu falei, então manda eu ir embora. Aí eu assinei a rescisão e fui embora. Mas olha, a gente chora à toa, né? Porque a gente não sabe o que vem. A experiência ainda não tinha chegado na minha vida. E foi nos anos 70. Então o que que acontece? Se eu não saio da Philips, a vida é muito boa para mim. Se eu não saio da Philips, eu não vou para a EMI Odeon. Porque nessas alturas, o Dick Farney, né, um cantor maravilhoso, músico maravilhoso, já visto tudo que eu amo na vida, ele sabia que eu tinha saído da Philips e ele me leva, né, para a Odeon, para a EMI Odeon. E eu acabo gravando dois discos com ele, que foi um dos maiores prestígios da minha vida, eu e Dick Farney. Nós íamos fazer vários, inclusive em inglês, porque ele morou muitos anos nos Estados Unidos, ele era muito sucesso lá. Mas, infelizmente, ele faleceu com 60 e poucos anos, né? Muito jovem ainda. Mas eu fui para a EMI Odeon, entendeu? Então, quer dizer, tudo na vida, nada é por acaso, né? Quando você pensa que está tudo errado, é porque vai dar muito certo do outro lado, né?
É verdade. Ô, Claudete, você me deu uma deixa maravilhosa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Dick Farney, sobre a importância dele naquele momento musical? Antes, deixa só mostrar um trechinho de vocês dois cantando juntos na bossa O Que É Amar, uma composição de Johnny Alf. Essa é do álbum Tudo Isso é Amor, de Dick Farney e Claudete Soares, de 1976. Vai ouvindo.
É só olhar, depois sorrir, depois gostar.
Você olhou, você sorriu, me fez gostar.
Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca ouvi dizer: quero você.
Nossa, é impressionante, né, Claudete? Dick Farney já nasceu moderno.
Nossa, muito moderno, né? Ele é muito moderno. Pra você ter uma ideia, né? Você vê, ele já gravava coisas muito modernas, né? Sábado em Copacabana, aquela coisa toda. A história da música brasileira é muito linda. Porque se você, por exemplo, eu fiz um trabalho cantando, que eu tive a honra, né, de ter a Nana como produtora, a Nana Caymmi, e gravei com Danilo Caymmi, o Dori Caymmi escreveu a contracapa, esse disco é uma idealização de um amigo meu chamado Riva, aqui de São Paulo, que é muito amigo da família Caymmi. E aí você pega a obra do Caymmi, você vê que ele era moderno, né? Ele vem antes de muita gente, né? As músicas lindas, desde os anos 40, né? Por isso que o Tom Jobim, ele reverenciava, né, o Dorival Caymmi, né, pela modernidade, pela musicalidade. E o que você dizer de um Johnny Alf, né, e de tantos outros, né, que a bossa nova sempre vai se renovando, sempre vão aparecendo compositores jovens, atuais, né, que vão trabalhando sobre movimento, né. E essa é a história da música brasileira, né. Então eu sempre aprendi, principalmente com o Dick, né? O Dick me ensinou muito, dizendo: Claudete, por pior que a gente seja, seja você, porque a identificação da sua voz é com o seu cartão de visita, né? E não que eu seja preconceituosa de jeito nenhum, mas eu sempre pensei assim: se eu cantar agora uma coisa que não tem nada a ver comigo, depende muito, né? Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que agora na onda do funk, que adoro o ritmo, por sinal, e aí eu vou cantar. Não tem muita identificação, não é verdade? Comigo, né? Não tinha quando eu era mais nova, imagina agora, né? Então é você procurar sempre se atualizar com compositores que vão chegando e você procurar aquilo que ele faz adaptado para você. Você sentiu que aquilo é bom para você, você canta. Eu não tenho preconceito, entendeu? Por exemplo, se um compositor de música sertaneja me mostra uma música, eu não canto sertanejo, mas vamos dizer que ele faça uma música, né? Eu ouço, digo, nossa, essa música é linda, você entendeu? Eu não tenho preconceito do nome do compositor, entende?
Entendi. Todo mundo vai entender agora que Claudete Soares também sabe requebrar. Eu separei para mostrar para vocês a música Requebra, que é o som doce, do álbum Claudete Soares e a Bossa de Caymmi, de 2015. Vai ouvindo e daqui a pouquinho a gente volta com mais prosa sobre a trajetória de Claudete Soares.
Morena, balance as contas, não pare de peneirar. Eu vim pra lhe ver sambando, eu vim pra lhe ver sambar. A roda da sua saia, da barra de tafetá, me põe a cabeça à roda, moreninha da sandália do pompom grená. Requebre que eu dou um doce, requebre que eu quero ver. Requebre, meu bem, que eu trouxe um chinelo pra você, para você requebrar, moreninha da sandália do pompom grená. Quando acabar com a sandália de lá, venha buscar essa sandália de cá, pra não parar de sambar, não parar de sambar, pra não parar de sambar, não parar de sambar. Requebre que que eu dou um doce. Requebre que eu quero ver. Requebre, meu bem, que eu trouxe um chinelo pra você. Pra você requebrar. Moreninha da sandália do pompom grena. Quando acabar com a sandália de lá, venha buscar essa sandália de cá. Pra não parar de sambar, não parar de sambar. Pra não parar de sambar, não parar de sambar. Requebre que eu dou um doce. Requebre que eu quero ver.
Claudete Soares, de Dorival Caymmi, Requebre que eu sou um doce. A conversa é com ela, a cantora Claudete Soares. Ô Claudete, antes que eu me esqueça, eu queria que você falasse de outra novidade na sua carreira, além do álbum com as músicas do Chico Buarque. Eu soube que você está aí preparando um álbum de inéditas com canções de Nando Reis.
Pois é, o Zé Renato com o Nando Reis fizeram uma música linda para mim, o Ronaldo Bastos, né? Então a gente está caminhando, são esses projetos que vão fazendo você se atualizar, né? Porque, inclusive, né, essa produção também do Chico, né, que é do Renato Correia, né? E também paralelo com o Thiago Marques Luiz, né? Do qual eu fiz vários discos, né? Cantando Tom Jobim, cantando Maísa, né? Nós fizemos, não, fazemos grandes projetos de trabalho em CD, né, do Thiago, e agora o Renato com essa ideia maravilhosa do Chico, e agora o Marcos Preto me convidando para fazer esse CD, e eu estou fazendo muita, muita, muita coisa.
Graças a Deus, né, Claudete, é para frente que se anda. Mas menina, esse vai e vem entre futuro e passado, né, projetos futuros e memória de coisas que já aconteceram há muito tempo, eu me lembrei aqui de uma curiosidade da sua carreira, Claudete, que eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes do Aplauso. Conta como que foi o seu encontro com Luiz Gonzaga. Ele te apelidou carinhosamente de princesinha do Baião, não é isso?
Pois é, e você sabe que isso me acompanhou até hoje, né? Me acompanha, né? Quando alguém quer falar pensando que vai me incomodar, sabe? Que vai me ofender, assim, entre aspas. Ah, ela foi a princesinha do Baião. Eu falei com muita honra. Porque você vê hoje, todo mundo não canta baião, sertanejo não, forró, baião, né? Uhum. Então eu falo assim, eu já era moderna sem saber, né? E eu com muito orgulho. E ele, que a Carmélia Alves era a grande rainha, né? E eu pequenininha, nasci pequena e continuo pequena até hoje. E aí ele botou o apelido de princesinha. Agora é uma honra ter convivido com ele. Uma pessoa maravilhosa, um artista, uma... E o destino me faz encontrar o Gonzaguinha, né? E eu acabo sendo a primeira intérprete feminina de Gonzaguinha no Festival Universitário, no qual eu canto música dele, O Mundo Novo, Vida Nova, que eu tirei em terceiro lugar, e ele ganha com o trem. Agora, um detalhe daquilo tudo que eu falei para você sobre o preconceito, né? Você sabe que quando eu fui convidada para defender a música dele, porque ele tinha duas músicas selecionadas, né, para o festival... As pessoas não queriam cantar porque ele era filho do rei do Baião. Você acredita, Carmen?
É inimaginável hoje em dia você pensar uma coisa
assim. Não, hoje você imaginar. Aí eu falei, o quê? Quando eu escutei a música, era a coisa mais linda do mundo. Então eu sempre digo uma coisa, viu, Carmen? As pessoas gostam, mas é uma coisa que vem da minha cabeça. É por isso que eu tenho que estar viva, viu? A minha vingança é estar viva. Para poder contar a história. Já que ninguém quer contar, a gente tem que estar viva para contar, né, não?
Claudete, você é maravilhosa. Sou sua fã, querida, há muito tempo.
Imagina. Querida, olha, eu tenho alguns agradecimentos para fazer, né?
Claro.
O assessor de imprensa, o Paulo, né? Ao Tiago, né? Ao Renato Correia. E a Guarupi, né? Por esse projeto, por esse lançamento do Chico, né?
Uhum.
Eu cantando com ele, o Cadê Você? E obrigada a você pela gentileza.
Eu quero me despedir de você com um grande abraço, Claudete. Muito sucesso.
Obrigada. Eu só espero. Reza aí para eu voltar logo, logo para Brasília, que eu adoro.
A gente fica te esperando, Claudete. Um grande abraço, viu?
Obrigada, minha querida. Fica com Deus. Um
Amém.
Beijo.
Tchau. E dando um olé em preconceitos do passado ou do presente, vamos ouvir Claudete Soares cantando e dançando deliciosamente o baião.
Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender é favor prestar.
prestar atenção. Moreno, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamei o samba e cheirei. Mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doida pelo baião. Como se dança o baião, quem quiser aprender é favor prestar atenção. Moreno, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar.
De Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Baião, segundo Claudete Soares. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a cantora carioca Claudete Soares, ela que está lançando um álbum com músicas de Chico Buarque e tem outro projeto com canções inéditas de Nando Reis vindo por aí. Nós conversamos sobre isso e sobre um passado glorioso de sucessos. Passado, presente e futuro de Claudete Soares no aplauso de hoje. Você pode encontrar esta e outras edições do programa na página da Rádio Câmara, o endereço é radio.câmara.leg.br. O aplauso também é transmitido pelas emissoras parceiras. Semana que vem eu voltarei com mais entrevistas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.